Senhor presidente, senador Jorge Viana, como disse Vossa Excelência, é um prazer falar numa sessão presidida por Vossa Excelência, também um amazônida como eu, e num dia que eu vou de novo abordar a triste e lamentável situação em que se encontra o meu estado. E vou ser objetivo, por culpa exclusiva do governador que está lá. Aliás, esse governador herdou o governo do Brigadeiro Otomar, que veio a falecer, e ele teve 3 anos de governo, portanto, ganho de graça, e se reelegeu, entre aspas, fazendo uma corrupção eleitoral nunca vista no estado de Roraima, ao ponto de que a Polícia Federal fez em Roraima a maior apreensão de dinheiro de corrupção eleitoral em todo o Brasil. Quer dizer, num estado que tem a menor população, foi o estado campeão em recursos pegos pela Polícia Federal. Imaginem os que não foram pegos pela Justiça Eleitoral. E aí, no segundo governo, obtido dessa forma corrupta, e que lamentavelmente está exercendo, já terminando o terceiro ano do mandato, sem que se julgue no Tribunal Superior Eleitoral uma ação contra a expedição de diploma dele e outros que estão lá pendentes, e fazendo com que a questão praticamente perda o objeto, já que ele vai entrar no quarto ano do mandato que ele roubou, usurpou. E, no entanto, mesmo assim, ele vem fazendo um governo desde antes dessa reeleição corrupta, vem fazendo um governo de fato, deixar o nosso estado como uma terra arrasada. Todo dia é um problema. É na educação, é constatação de desvio de recursos, mau atendimento aos professores, aos alunos, escolas que estão aí caindo aos pedaços. Na questão da saúde, é um escândalo atrás do outro, de corrupção que é feita nos hospitais de Roraima, principalmente no Hospital Geral. E isso não tem uma área do governo que escape disso. As populações dos municípios mais distantes estão praticamente isolados do resto do estado, porque lá as rodovias estão servindo para que dinheiro seja roubado descaradamente. Tanto é que a principal artéria nossa, que é a BR-174, se somarmos os recursos já investidos ali, daria para construir possivelmente uma estrada de concreto armado, não só de asfalto. E o pior é que, a cada dia que passa, todos nós ficamos tristes, envergonhados por ver a situação em que o nosso estado está se colocando, ou melhor, o governador está colocando o estado, de forma que eu, que sou um cidadão nascido lá em Roraima, nasci quando já era território federal, como foi o seu estado, senador Jorge Viana, e agora estamos há 25 anos que o território foi transformado em estado por uma decisão dos constituintes que elaboraram a nossa Constituição de 88, entre os quais eu me incluí, e tinha como uma das bandeiras principais justamente libertar o nosso estado de um modelo ditatorial, que era governadores nomeados, que chegavam lá com toda uma equipe montada, e nós que estávamos lá eram tratados como se não fossem cidadãos, já que, na verdade, já pela natureza do território, nós éramos realmente cidadão de terceira categoria, já que não elegíamos o governador, não elegíamos deputados estaduais, não elegíamos deputados federais na quantidade mínima de 8, mas sim, inicialmente 1, depois 2, depois 4 deputados federais. Mas agora, eu que fui uma pessoa que, tendo nascido lá, ainda tive a honra de ser o primeiro filho de Roraima a se formar em medicina. Trabalhei 15 anos lá como médico, fiz um trabalho que eu diria assim, na semelhança desse programa Mais Médicos, que nós acabamos de aprovar, porque nós éramos apenas 4 médicos em Roraima para uma população de 200 mil habitantes. Portanto, era um médico para 50 mil. E vimos que os primeiros governadores eleitos realmente fizeram um trabalho de investimento na melhoria da qualidade de vida das pessoas, em todos os setores. E agora nós vemos um governador que faz o inverso desse caminho. Quando ele assumiu, pela morte do governador Otomar Pinto, o Estado tinha mais de 100 milhões de reais em caixa. Hoje, o Estado deve mais de 200 milhões, deve à BNDES e outras instituições que emprestaram dinheiro para o Estado e que agora o Estado vai começar a pagar no ano que vem sem ter dinheiro, porque os próprios recursos arrecadados pelo Estado ou que são transferidos pela União só servem realmente para que haja um assalto aos recursos que deveriam servir à população, mas tem servido ao governador e mais a uma ou duas famílias que fazem do Estado hoje um verdadeiro reinado mal feito, inclusive, porque se fosse um reinado bem feito, ainda daí iríamos protestar, mas tolerar. Mas é um reinado em que realmente o governador vem se locupletando do recurso público, construiu uma super mansão em Roraima, já saiu até na revista Veja, com uma piscina com a letra inicial do nome dele, que é José, uma piscina em forma de J. Fora isso, há indícios claros que ele vem comprando postos de gasolina e outras empresas, inclusive colocando no nome de laranjas. Como foi agora colocando em circulação um jornal no nome de terceiros e num prédio construído em tempo recorde, e ele que, junto com outro político de Roraima, detém 80% dos meios de comunicação do Estado. Eu espero que o meu povo de Roraima, independente se o TSE venha ou não venha julgar, já passaram por esse processo de cassação 5 relatores, está no 5º relator, aliás. Nenhum dos 4 anteriores apresentou o seu parecer. Uma coisa que depõe contra a Justiça Eleitoral, já que enquanto a Justiça não julga, ele desgoverna o nosso Estado de Roraima. Tenho aqui uma notícia, senador Jorgiano, do jornal Folha de Boa Vista de hoje, que diz: OAB vai processar o Estado. E aí a matéria. Em coletiva ontem à tarde, o presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Rodolfo Moraes, foi enfático ao afirmar que a Comissão de Direitos Humanos não defende lado A ou B, nem está ao lado de bandidos, mas de toda a sociedade e de todos aqueles que têm seus direitos desrespeitados. A declaração de Moraes foi em resposta à ação considerada truculenta do comandante da Polícia Militar, Coronel Edson Prola, que proibiu a entrada de membros da comissão na tarde de ontem na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, na hora em que ocorria uma rebelião. Prola justificou sua decisão alegando que aquele momento era crítico, por isso os advogados corriam risco. O presidente da ordem rebateu, disse que os membros da comissão não pediram para entrar na penitenciária, assim como vocês da imprensa, eles também estavam atrás de informações. E outra, os membros da CDH têm livre acesso a estabelecimentos públicos. É lei. O Moraes adiantou que a ordem ainda estuda quais medidas serão adotadas contra o Estado e contra o comandante da PM. O que não se pode aceitar é a forma como os membros da CDH foram tratados, com truculência e desrespeito. Em momento algum, eles pediram para entrar, só buscavam informações. Também participaram da coletiva os advogados Almir Castro, Alexandre Cabral, presidente da CDH, e Edinaldo Nascimento, membro da CDH do Conselho Federal da Ordem. Que fiquem bem claro, a comissão foi à penitenciária verificar que providências seriam tomadas e não defender A ou B. No próximo dia 11, Moraes informou que haverá uma audiência pública coordenada pela Ordem para debater o sistema prisional em Roraima. A partir das informações estudadas, a OAB poderá ou não pedir intervenção federal no sistema penitenciário do Estado. Senhor presidente, a nossa segurança pública no Estado está realmente completamente falida. A Polícia Civil não tem pessoal suficiente, não tem remuneração adequada para esses funcionários, assim como a Polícia Militar. Então, o nosso Estado está tendo uma rebelião e fuga da penitenciária, uma atrás da outra. E aí, senador Oswaldo Sobrinho, o governador vai, faz uma coletiva e diz que o PCC se instalou em Roraima. Então, vejam bem, o governador do Estado diz que o PCC se instalou lá na penitenciária. Se instalou por culpa dele. Por culpa dele, por falta de administração adequada, por falta de investimentos e de empenho para que a população tivesse segurança. Até ele assumir, o nosso Estado era um Estado tranquilo no que tange isso aqui. Até porque Estado pequeno e, na verdade, os bandidos que eram presos, muitos deles vinham de outros estados e a população tinha tranquilidade de ir e vir, de ficar, inclusive, nas suas casas com as suas cadeiras na calçada, apreciando o pôr do sol e ficando à noite até conversando. Hoje, eu recebo pelas redes sociais inúmeras denúncias do quadro de desrespeito que tem com a população. Porque o cidadão, ele briga mesmo por quatro coisas. Primeiro, a saúde, a educação, depois, o trabalho e a segurança. Hoje em dia, era antes um privilégio das grandes cidades a pessoa ter que ter câmera, cerca elétrica, alarmes para poder se defender. Hoje, lá no meu estado, na capital Boa Vista, todo mundo praticamente está com esses meios de segurança próprios, privados, pagos por ele, que é um dever do Estado promover essa segurança. E eu estou realmente também, além de que a OAB vai pedir uma intervenção federal no sistema penitenciário, eu já estou estudando pedir uma intervenção federal no Estado, para que a gente possa realmente apurar e detectar o que já está mais do que claro, as corrupções que se fazem em todos os cantos, inclusive sobre as terras do Estado, que durante muito tempo as terras, senador Jorge Viana, Vossa Excelência, que também foi de um território, hoje um brilhante Estado, as terras, quando nós passamos ao Estado, estavam catalogadas ou registradas em nome da União. E a União passou muito tempo para passar esse pedaço de terras que as outras já tinham se tornado terras da União por força de lei, reservas indígenas, reservas ecológicas, e o resto ainda estava na mão da União. A União passou. E aí o Instituto de Terras de Roraima estabeleceu um verdadeiro antro de pilantragem, fazendo registro em nome de laranjas, trazendo pessoas de outros estados para adquirir no município de Moura os títulos que existiam quando nós éramos Amazonas ainda. Esses títulos tinham sido, os proprietários ou morreram ou abandonaram os títulos, enfim, porque foram embora de lá. E eles estavam, então, comprando esses títulos, esquentando no Iteraima e, principalmente, fazendo doações ilegais, superposição de terras, avançando sobre terras que realmente eram já ocupadas. E o certo é que a bandidagem foi tão grande que o diretor-presidente foi afastado das funções pelo Ministério Público, estava na iminência de ser preso, como foram os outros, pela Polícia Federal, e ele era suplente de deputado federal, assumiu para fugir das garras da justiça. E agora, como o titular assumiu o cargo, ele está foragido. E a coisa era feita de comum acordo com o governador, de comum acordo com outras autoridades lá que cercam o governador. Então é preciso, de fato, que haja uma intervenção federal para passar Roraima limpo. Porque com esse governador não vejo a possibilidade de acontecer. Pelo contrário, se ele ficar mais um ano sem ser cassado, o Estado vai ficar ingovernável a partir daí. Então, eu, inclusive, senador Sobrinho, eu vou, pela primeira vez na minha vida no Estado de Roraima, eu estou sob ameaça de morte. Feito com vários telefonemas de orelhões que nós identificamos, dizendo claramente uma frase: diga para o seu senador ficar calado, porque senão ele vai amanhecer um dia com a boca cheia de formiga. E desde lá eu tenho procurado ir ao meu estado com seguranças, com segurança fornecida pelo Senado. Algumas vezes eu contrato segurança particular lá, porque o nosso estado já tem registros recentes de morte, de desafeto desse governador. Mas ele, se ele não sabe, ele, porque não é muito inteligente, ele devia ver que ele não vai fazer eu ficar calado com ameaças de morte. Eu vim aqui para defender, eu estou aqui para defender o meu estado, para defender a minha gente, e realmente eu não posso ver essas coisas, fazer que eu não vi, ouvir certas coisas e fazer que eu não ouvi, e muito menos para ficar calado, porque um dos principais, se não o principal dever de um parlamentar é fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos e denunciar quando tiver realmente indícios e provas de que esse processo continua. Portanto, eu espero, primeiro, que o Tribunal Superior Eleitoral ainda casse esse governador. Temos precedentes nesse sentido. Mas se não caçar, é a vez do povo caçar nas urnas e de fazermos com que ele possa, dentro em breve, ir para um local que eu acho que ele já sabe que vai ser o destino dele, que é essa penitenciária que ele deixou sucatear e, portanto, merece que seja a casa dele no momento mais rápido possível. E eu quero pedir a Vossa Excelência, encerrar, senador Jorge, que Vossa Excelência autorize a transcrição na íntegra dessa matéria publicada hoje no jornal Folha de Boa Vista, que diz que a OAB vai processar o Estado. Aliás, eu espero que outras entidades de direitos humanos, como, por exemplo, as igrejas, como também o Ministério Público Estadual, que precisa ser mais atuante nesse particular, e o Ministério Público Federal, que tem agido, por sinal. E também, principalmente, eu entendo que tem que haver uma ação forte, uma verdadeira operação mãos limpas, como foi feita na Itália um período, para desbaratar essa máfia que tomou conta do governo do meu estado. Encerro, portanto, reiterando o pedido de transcrição da matéria aqui constante.